sobre a possibilidade de ter sido apresentado ao ministro Pedro Nuno Santos a saída da engenheira Alexandra Reis. Sabia que, havendo discordâncias, havendo uma intenção de estruturar a Comissão Executiva, essa podia ser, obviamente, uma possibilidade. Agora, não sei o que se passou nessa reunião. Eu não estive presente nessa reunião.
Para perguntar?
Mas sabia do plano da CEO para reestruturar a Comissão Executiva?
Exato. Respondeu.
Para perguntar?
Obrigada. No dia 3 foi informado que chegaram a um acordo. Ou no dia 2, não sabe muito bem, por mensagem, por telefonema, pedia se fosse possível que verificasse o dia, porque se for por mensagem penso que é fácil verificar. Sabia que esse acordo envolvia uma indemnização?
Para responder?
Eu não sabia, e de facto os termos concretos do acordo, envolvendo, admitia a possibilidade de haver, obviamente, uma indemnização, mas obviamente não tinha, nem sequer vi, na altura, os termos concretos do acordo, nem me foi enviado, nem me foi comunicado.
Para perguntar?
Não vi os termos concretos do acordo, mas sabia que havia uma indemnização.
Para responder?
Admitia essa possibilidade, sim.
Para perguntar?
Admitiu como?
Responder?
Porque havia um acordo.
Para perguntar.
Mas foi-lhe mencionado que havia uma indemnização?
O que me foi dito foi que foi chegado a um acordo. E esta é a mensagem que tenho registada, foi chegado a um acordo. E obviamente que admitia que existiam valores. Eu devo-lhe dizer que foi quando, no final do ano, creio que na semana depois do Natal, quando saíram as notícias e os Ministérios da Infraestrutura e das Finanças enviaram à TAP um pedido de esclarecimento, foi pela primeira vez aí que vi não só os termos concretos do acordo e o detalhe do pagamento da indemnização, como também o valor que tinha sido pedido, os tais, creio que era 1,4. Eu nunca soube, nem tive conhecimento, que esse fosse a base da negociação e simplesmente porque não tive presente.
Para perguntar?
Dr. Gonçalo Pires, quando foi nomeado, já havia uma maioria do Estado na TAP.
Sim.
E Dr. Gonçalo Pires conhece o Estatuto de Gestor Público.
Sim.
E sabia que, pelo Estatuto de Gestor Público, não podia haver lugar a uma indemnização a uma administradora?
Para responder?
Eu não conhecia os termos do acordo. Não participei no acordo, estava envolvida a Presidente da Comissão Executiva, o Presidente do Conselho de Administração. Quando me foi comunicado, a 4 de Fevereiro, não só a saída oficial da engenheira Alexandra Reis, como também os termos exatos da comunicação ao mercado, tomei como possível, como certo, o que me foi transmitido. Simplesmente porque admiti que houvesse uma coordenação, admiti que tivesse sido visto e bem estudado e preparado, e por isso não tinha nenhuma razão para, na minha posição, questionar o que foi feito.
Para perguntar?
Mas sabia, confirma, já o disse, que a saída de Alexandra Reis foi espoltada pela CEO por divergências na gestão da TAP.
Para responder?
Por divergências expressas pela própria Alexandra Reis, que estão registadas em ata, mas também eu relembro que os termos do comunicado são porque saiu o grupo AKPGB e houve uma alteração da estrutura acionista, já tinha saído o Dr. Manuel Silva Rodrigues, nada disto me estranhou como sendo uma conclusão natural de um processo, independentemente da intenção da CEO.
Para perguntar?
Mas sabia que a comunicação ao mercado que dizia que Alexandra Reis saía na sequência da alteração de estrutura societária não era verdade. A Alexandra Reis saiu porque isso foi um processo provocado e pedido pela CEO da TAP.
Eu quando li o comunicado também percebo que o comunicado é resultado de um acordo entre as partes. Ou seja, é um comunicado que é preparado que poderia ou não envolver os termos do contrato. Ou seja, eu não sabia os termos da negociação. E, de facto, como não falei com a engenheira Alexandra Reis, e se a engenheira Alexandra Reis queria expressar esse sentimento, não lhe posso pôr em causa. Percebe?
Para perguntar?
Admitindo que há uma saída e um conflito entre CEO e Alexandra Reis, e admitindo que há uma indemnização, não comentou nada disto ao Ministério das Finanças?
Para responder?
Não, não comuniquei porque, primeiro, não participei no processo, mas admiti que outros tivessem participado. Porque o processo foi liderado pela Presidente da Comissão Executiva, pelo Presidente do Conselho de Administração, e eu relembro, é o Presidente do Conselho de Administração. Não me compete a mim, num processo que não participei, que não decidi, que não elaborei, que não participei, tomar de minha iniciativa, comunicar o que quer que seja. Até porque a minha responsabilidade é financeira, como lhe disse. E financeiramente, se acontecesse alguma coisa fora do cabimento orçamental, essa situação teria que me ser reportada.
Para perguntar?
Formalmente.
É precisamente aí que eu quero ir. Comentou informalmente ou de alguma forma possível que a minha pergunta não abarque, nem especifique, com algum membro possível do Ministério das Finanças a saída de Alexandra Reis?
Não.
E, portanto, nunca foi tema de conversa com ninguém que pertencesse ao Ministério das Finanças?
Não tenho memória de alguma vez ter comentado este tema.
E já depois de Alexandra Reis ter saído, quando foi chamada para Secretária de Estado, alguma vez foi consultado antes dessa chamada para Secretária de Estado sobre Alexandra Reis?
Para responder?
Nunca. Eu sou pelas notícias.
Para perguntar?
O Ministro João Galamba disse que, já aqui foi referido, que o CFO não é um bufo de administradores. Há registros de um e-mail seu, por exemplo, a enviar para o Ministério das Finanças uma troca de e-mails entre o Mendes e mais alguém, o ex-secretário de Estado, sobre substituição de administradores não executivos e, portanto, a dar conhecimento desse processo ao Ministério das Finanças. Eu gostaria de lhe perguntar se considera que estava a bufar aquilo que se passava na TAP.
Não, e de certeza que essa troca de e-mails foi feita de acordo com a intenção de todos.
Senhor Deputado, pode continuar, se faz favor.
Mas uma vez que já aqui foi dito que não era sua obrigação comunicar à tutela atos societários, porque é que entendeu que devia comunicar essa troca de e-mails sobre a cooptação ou contratação de não executivos, mas que não tem obrigação nenhuma de comunicar conhecimento que tem e que admite ter sobre uma indemnização e uma saída em conflito de Alexandra Reis?
Não, eu percebo a sua pergunta, mas por como foi... Peço desculpa.
Faz favor, faz favor.
Percebo a sua pergunta, mas foi precisamente porque me foi pedido, precisamente, ou seja, não me recordo especificamente da situação, mas porque provavelmente me foi pedido para me envolver no processo, é que partilhei esses e-mails.
Para perguntar?
Há um outro caso de imunizações de um administrador chamado Maximilian Urban, que foi administrador entre 2016 e 2017 da Atlantic Gateway. Recebia um salário de 420 mil euros ao ano, mais 1000 euros por mês por filho, mais um subsídio anual de alojamento de 84 mil euros, mais 20 mil euros para despesas de mudança da sua casa para Portugal, mais 25 mil euros para ajudar a desfazer-se da sua casa em Nova Iorque. Recebeu, além disto, um prémio de 207 mil euros em 2017, mais um prémio de 150 mil euros em 2016. Depois de ter estado um ou dois anos na administração, este administrador foi para um acordo de pré-reforma com um valor mensal de 27 mil euros, valor mensal. Em 2019, volta a administrador e acumula a pré-reforma com um salário de 84 mil euros anuais. Feitas as contas, para além destes salários, destes prémios, do subsídio aos filhos, à deslocação, ao alojamento, a TAP pagou, nesta pré-reforma, 1 milhão 350 mil euros a este administrador que trabalhou desde 2016, com um salário de 420 mil euros por ano, mais todos estes prémios. Diz nos documentos da TAP que em 2022 este acordo de pré-reforma foi cancelado porque era ilegal ou não era formal ou não tinha sido formalizado. Sabe-me explicar porquê?
Para responder...
Foi detectada uma situação relativamente a uma reforma bastante avultada de um ex-administrador da TAP durante a administração privada. A equipa de recursos humanos reportou a situação. A equipa de laboral analisou o contrato com a ajuda de advogados especializados. Os advogados especializados concluíram que o contrato era ilegal e a TAP comunicou, procedeu ao cancelamento, comunicando o cancelamento da pré-reforma, creio que é esse o termo, ao referido administrador, o Max Urban. E assim que foi detectada, foi uma situação que a administração da TAP tentou regularizar.
Para perguntar?
Pergunto porque é que era ilegal e se o administrador devolveu o 1.350.000 euros que recebeu no âmbito desta pré-reforma ilegal.
Para responder?
Eu compreendo a sua pergunta, eu não tenho todos os detalhes deste processo. Pelo que sei, existe a possibilidade de recorrer, mas teremos que recorrer a tribunal para recuperar o dinheiro. Não sei se esse processo entretanto começou ou não, não tenho mesmo a certeza, mas depois volto obviamente com essa informação. Eu creio que o contrato foi legal, não sendo especialista, porque tinha acumulado a função de diretor, mais tarde administrador e depois diretor para conseguir a pré-reforma. Eu acho que é essa a razão. Eu não sou especialista, peço desculpa não dominar o tema, mas sendo um tema jurídico-laboral, havia base da análise para cancelar o contrato. Obviamente que os valores que leu são mais do que avultados. Acontecem durante a gestão privada e por isso cabe à atual administração, sempre que detectar elementos que claramente são de prejuízo à companhia, de poder corrigi-los a tempo e quanto antes.
Para perguntar? Senhora deputada, tem 40. Faz favor, senhora deputada. Senhora deputada, faz.
Esse contrato foi assinado exclusivamente por Fernando Pinto e o que eu quero saber é se Fernando Pinto fez um negócio particular e passou este administrador para diretor para poder, no fundo, fazer uma fraude, enganar a TAP e assim conseguir uma pré-reforma que de outra forma o administrador não teria direito.
Responder?
Na sequência da detecção desse elemento, as equipas da TAP pediram a uma equipa externa para fazer uma auditoria a todas as potenciais situações. Assim que o resultado dessa auditoria esteja concluído, necessariamente será partilhado com as autoridades competentes.
Senhora deputada, faz favor. Faz favor, senhora deputada.
Só quero repetir se Fernando Pinto agiu de forma a poder dar este direito, que de outra forma o administrador não teria direito.
Não lhe sei responder a essa pergunta, não tenho conhecimento de outra situação.
Senhora deputada, faz favor, chama a atenção que está prestes do limite do seu tempo, faz favor.
Sem a lei dos prejuízos fiscais, a TAP não teria apresentado os lucros que agora apresenta. Discutiu a lei dos prejuízos fiscais ou a TAP discutiu com o Governo?
Responder.
Nunca. Nunca, aliás, lembro-me que quando estávamos no processo de fecho de contas, a equipa financeira me alertou para o previsível fecho, ou seja, o número final das contas dado o reporte de dezembro, e foi-me precisamente dito que, dada a alteração do limite temporal ao registro de ativo por impostos diferidos, seria possível reportar impostos por prejuízos fiscais.
Para perguntar?
Já agora, se posso complementar a informação, e eu creio que respondi a mesma pergunta ao Sr. Deputado. A lei de Orçamento de Estado que retira este limite temporal é quase unânime, não sei se necessariamente unânime, mas está presente em muitos dos grandes países. Não, sabe porquê? Porque nós comparamos sempre com a Lufthansa, a Iberia, a Air France, e esses são países onde não existe limite temporal.
Para perguntar?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria só de citar aqui uma ata do dia 1 de fevereiro de 2022, e a ata diz o seguinte: Gonçalo Pires fez notar à Airbus que o contrato assinado em